Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do ACM Podcast. Dessa vez a gente tá trazendo um quadro novo, outro na verdade, né? E esse é o ACM Talk. Então, o que que esse quadro é? Então a gente pega, cara, profissionais em suas respectivas áreas e faz uma conversa, basicamente é isso. É uma conversa da gente com eles pra descobrir mais da área dos caras, né? Atuação, se gera algum interesse na gente, nossas curiosidades. E, cara, tudo isso acontece lá no nosso Instagram. Então, se você não segue a gente no Instagram, deixa aqui esse reforço, segue a gente lá. É ACM Nerd, tudo junto. Então, essas lives estão acontecendo todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite. Se você não segue a gente, siga a gente lá nas redes sociais, porque é por lá que a gente avisa se vai ter, quem é que vai ter, e todas as novidades acontecem primeiramente lá. Então, é isso, galera. Fica aí com esse episódio que foi gravado na sexta-feira passada, dia 1º, dia do trabalhador. Então, nosso convidado foi Paulo Matheus, ele é desenvolvedor de software da Philips. Cara, e foi um papo muito bacana. A gente conversou sobre a carreira do cara, como foi a trajetória dele até chegar na Philips, as linguagens de programações que ele atua. E, cara, tá bem divertido, tá bem bacana a nossa conversa. Então é isso. Eu sou o Rafael, pega teu fone, fica confortável e vem com a gente.
Graças a Deus, correria tá tranquila, né? Não tem como ser muita também, devido aos fatores externos, mas tudo bem, graças a Deus.
Ô, Matheus, e como é que tá aí, bicho? Vamos lá. Essa questão de coronavírus, como é que tá?
Rapaz, é assim, não necessariamente desde o começo, mas logo quando começou, aqui o Estado, acredito que foi um dos primeiros a meio que fechar a maioria dos serviços, reparar.
Uhum.
Então, tipo, por exemplo, eu tô fazendo home office desde o dia, mais ou menos, meio do mês de março. Então, já, nessa brincadeira já faz um mês e meio. Só eu já tinha um lugar que já tava fazendo home office, pra você ter ideia. E na semana que eu entrei, teve um decreto, ali na semana mais ou menos do dia 18 de março, teve um decreto lá do governador e tal, que um bocado de serviço obrigatoriamente ia ter que parar, né? Então, veja, já faz um tempão, tipo, um mês e meio, mais ou menos, tá nisso. Isso aqui na cidade, né? Que tá, que tá assim, parado, né? Tá com isolamento. Tem lugar que não tá ainda, enfim. Entre tantos fatores, né? Que influenciam, assim, o número de pessoas infectadas, mas certamente essa é um deles, né? Alguns cientistas dizem.
Mas pra tu tá sendo bom, tipo, trabalhar home office?
Tá sendo maravilhoso, velho. Eu adoro ficar em casa. Eu amo ficar em casa. Então, pra mim, tá tipo, sei lá. Assim, poderia ser melhor, óbvio.
Ah.
Porque nessa situação, até que inclusive algumas pessoas que eu tenho contato que trabalham home office, elas, sei lá, por algum motivo, não conseguem, por exemplo, produzir tanto quanto elas produziam quando estavam, tipo, e vamos dizer assim, abre aspas, normal, né? Em um período normal. Então, veja, pessoas que já estavam acostumadas com isso, tipo, era o dia a dia delas, e elas, sei lá, sentem algum tipo de pressão, não necessariamente pressão, né? Mas, enfim, ansiedade, você não consegue produzir tanto. Beleza, que eu não era acostumado, né? Trabalhar em casa, não para ganhar dinheiro, trabalhar para mim, vamos dizer assim.
Sim.
E querendo não é diferente, mas tem essas questões também. E você tem que levar em consideração que você acha que não, né? Quem nunca trabalhou, assim como eu, nunca tinha trabalhado com nós. Mas é interessante, velho. Tô gostando. Não vou mentir. Tá bom. Vou ficar em casa.
Mas é.
Tu assim, tá home office também? Não, né?
Tô meio home
office. Ah, tá safe, velho.
Na verdade, é porque eu tava trabalhando como designer, né? Então eu tinha um lugar fixo.
Uhum.
Mas aí eu saí pra trabalhar full home office, digamos assim. Então, independente do coronavírus ou não, da.
Já tava, né?
O meu home office de qualquer jeito.
Ah, aí. Beleza. Mas tu sentiu alguma diferença assim ou não? Ou é uma coisa?
Bicho, uma coisa que pesa muito pra mim é tipo assim, quando eu tava no trabalho lá, né? Então, tipo, dava o meu horário, eu saía e deixava o trabalho lá. E meio que em casa eu fico ligado ainda, tá ligado? Mesmo que depois acaba. Eu sei que, tipo, putz, tem aquilo pra fazer, tem aquilo outro. Então, é meio que eu não saio do trabalho ainda, tá ligado? Como eu tô nesse ambiente, então às vezes eu fico meio na neura assim de terminar algumas tarefas mesmo depois do
serviço. Saquei. É. Tô ligado.
Mas tirando isso, é tranquilo. Então tá. Vamos lá, Matheus. Conta aí sobre tua vida. Quem é Paulo Matheus aí?
Então, bicho, essas perguntas são difíceis. Tá parecendo pergunta quando o cara vai entrar num emprego novo. Tem essas paradas, né?
É.
Enfim, tá, vamos lá. Paulo Matheus da Silva, sobrenome.
Não, tu queres que eu vá te perguntando e tu vai dizendo?
Assim. Vai perguntando.
É uma fase pra tu?
Tem aquela interação, pá. Vai.
Hoje, tu tá morando aonde?
Tá, em Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Só não sei as coordenadas. Bate tudo longe de tudo, mas, enfim, Blumenau.
Tá, mas aí tu... Quantos anos tu tem? Tá aparecendo.
Vamos lá. Tem a data de polícia, né? Vixe, agora tu fez uma pergunta difícil. Vou fazer 27 esse ano. Fazer 27, 27,
né?
26. É porque eu só memorizo o ano que eu nasci, eu não memorizo a idade. É porque são muitos, né? Aí todo ano tem que relembrar de novo, uma data nova. Eu prefiro... só memorizar o ano de nascimento. É sério, eu faço com as outras pessoas também, eu não memorizo a idade, sempre memorizo o ano de nascimento. Aí eu acho mais fácil.
Pô, tu tá ligado que é mais difícil, né? Você, tipo, você tem que fazer um ano do cara e subtrair pelo
não, volta, é só tu saber a data de nascimento do cara, pô. Só tu saber a data de nascimento do cara e acabou. Sabe, sempre vai saber a idade da pessoa. Na pessoa, tipo, esse ano a pessoa, sei lá, tem 45. Aí depois, muitos anos depois, você vê a pessoa, tá, mas essa pessoa tem quantos anos? Você não sabe a data de nascimento, você não vai saber, entendeu?
É, faz sentido.
Mas é sério, eu faço assim.
Tá, mas aí tu já
é enfim, casado. Enfim, é isso. Casado, velho, graças a Deus. A gente fez 2 anos de casamento. 2 anos, foi em 2018, no começo, em janeiro de 2018.
Não erra, não, bicho.
Melhor pensar antes. Janeiro de 2018. Final de janeiro, dia 27. E aí foi quando começou. Ana Raquel, tá aqui na live. E aí, quando tudo começou. Quer dizer, não quando tudo começou, né? Mas quando a parada começou pra valer mesmo. Foi em 2018, quando eu casei, né? Eu e ela. Mas enfim, vamos. Tá, vai.
Voltando aqui um pouco, bicho. Antes tu morava aqui em Garanhuns, né?
Isso. Cara, em Siri.
Conta aí da tua. Vamos entrar um pouco da tua vida profissional agora, Liz. Conta um pouco aí da tua trajetória, porque eu lembro que aqui em Garanhuns tu trabalhava no escritório do teu pai, na contabilidade. E de repente, assim, tipo, putz, tô indo pra Blumenau trabalhar pra em desenvolvimento de software.
Não, então, tá. Vamos lá. Porque foi um processo, né? Tava, na verdade, fazendo a faculdade. Já estava no último período, já tinha defendido o TCC e tudo.
Tu fazia o quê?
Não, desculpa, o TCC eu não defendia. Eu fazia bacharelado em ciência da computação. E aí eu estava fazendo a última disciplina, tirando o TCC. O TCC ainda não tinha feito, ia fazer depois. E aí foi ali no começo de janeiro, mais ou menos. Ou não, foi janeiro? Eu não estou lembrando agora se foi em janeiro. Mas enfim, foi ali em 2018. E aí, trabalhava lá no escritório do meu pai, né? De pai. E aí, foi na época que a gente ia casar, em janeiro. E eu já tava procurando emprego lá no Recife. Não foi direto para cá, na verdade, que eu saí. Aí eu saí pro Recife, né? Passei 11 meses, se eu não me engano, lá. A gente passou. E aí, beleza, a gente casou. E aí eu tava nas últimas disciplinas, nessa última disciplina e tal, e aí eu tava procurando um emprego no Recife e Raquel tava tentando fazer o mestrado lá no Recife também, que ela também é formada em ciência da computação. Aconteceu de sair a bolsa, que era um impeditivo pra gente, né, já que a gente não tinha tanto dinheiro assim para se manter lá, porque eu ganhava salário mínimo, ela também, mas um pouquinho mais do salário mínimo, enfim. E aí era um fator... tipo, totalmente impeditivo, né? Se ela não conseguisse com bolsa, a gente não teria chance e eu teria que conseguir um emprego, obviamente. E aí saiu, mais ou menos na mesma semana, assim, recebi uma proposta e saiu no edital lá, enfim, do SIM, né? Que é o Centro de Informática lá no Recife, na UFPE. saiu o resultado que ela tinha sido contemplada com a bolsa e queria fazer. Então, tipo, juntou as duas coisas, né, que a gente tava querendo. E aí, de uma semana, na verdade, não de uma semana para outra, recebi a proposta na quinta-feira, se eu não tô enganado, ou sexta, foi, se eu não me engano, foi na quinta-feira, quarta-feira, uma coisa assim. Na quinta, na sexta-feira eu ia ter que estar lá.
Cara.
E para levar uns documentos, tal, e na segunda-feira eu começava. E aí, eu fui, se eu não me engano, foi isso. Foi uma quinta, foi uma sexta, eu não estou bem lembrado agora. Mas foi assim, fui no finalzinho da semana, fui um dia, levei todos os documentos, em admissional, essas coisas todas, burocracia toda, abri conta, pá. E aí, final de semana, eu voltei para Garanhuns, juntei minha bolsa, não era muita coisa, né? Mas assim, a gente já tinha muita coisa do casamento, claro.
Sim.
Eu tinha ganhado um bocado de coisa, mas não tinha entrado quase nada de caixa. A gente passou, acho que, algum tempo sem absolutamente sem abrir nada, inclusive guarda-roupa. A gente botava as nossas roupas, nem lembro daqui a que a gente botava. Ah, lembrei, um arara, tipo aquelas araras de loja de roupa, tá ligado? Que tem um ararazinho, um bocado de coisa assim, preso nela. E aí a gente botava nossas roupas naquelas paradas, porque aí a gente não ia desmontar tirar o guarda-roupa da caixa para montar, para depois, sei lá quanto tempo a gente não sabia montar de novo. Enfim, entre outras coisas que a gente não tirou da caixa. E aí a gente foi para a nossa aventura, começando no Recife. Em março de 2018, fazendo 2 anos e 1 mês, mais ou menos. 2 anos e 2 meses, eu acho. Enfim, eu falando parece que faz muito tempo, né? Mas não faz. Tava fazendo as contas aqui antes de começar a live. E, enfim, faz muito pouco tempo.
E lá em Recife, beleza. Lá em Recife, tu trabalhava com o quê? Tu foi chamado
para trabalhar? A primeira empresa foi na empresa de... É porque eu já até esqueci o termo, mas enfim, é bilhetagem eletrônica lá dos ônibus, dos BRTs, que é no, na Urbana, Urbana Pé. E daí eu trabalhava no setor de TI lá, né? Desenvolvendo softwares para uso interno. E tinha uns também que era para uso externo, inclusive, fazer uns tipos de cadastramento e tal, das pessoas que utilizam o passe eletrônico, né?
Sim.
Então, assim, foi uma experiência interessante, mas, sem dúvida, não foi fácil. Assim, enfim, não foi fácil, mas foi uma boa experiência, aprendi muito, muito, muito. Principalmente algumas skills práticas mesmo, como foi... E, querendo ou não, o primeiro emprego, assim, na área mesmo, né? Como, abre aspas, formados, mesmo sem estar formado. Mas foi... Eu aprendi bastante, sem dúvida. Muito, muito, muito. E depois desse, eu fiquei nesse mais ou menos uns 9 meses. Acho que um pouquinho menos, não tô lembrado, mas fiquei mais ou menos isso, 9 meses. E fui para outro, que era lá no Porto Digital. Que era... Eu não sei se eu falo, se eu não falo o nome da empresa. Pode falar? Pode, né?
É contigo. É contigo.
Pode, não. Não vou falar nada ruim, não. Tudo tranquilo. E aí, lá no Porto Digital, que era a Avantia, né? Que é uma empresa... Eu vou falar só o carro-chefe, né? Porque, na verdade, faz outras coisas. Mas, enfim. Que eles utilizavam machine learning em câmeras. Para detectar alguns tipos de padrões, né? E aí, eram, enfim, diversos padrões. E aí que, enfim, você que mandava, em outras palavras. Mas, assim, lá, na verdade, a gente vai falar de linguagem, essas coisas? Não, né?
Vai, mais pra frente.
Vai, mais pra frente, beleza. Tá, e aí eu passei lá 5 meses, mais ou menos 5 meses, foi no final do ano, tipo, de novembro de 2018 até março de 2019, mais ou menos. E aí foi quando eu recebi a proposta para aqui, para Blumenau, e inclusive eu não estava nem procurando, mas enfim, aconteceu, graças a Deus.
Ô Matheus, tu disse aí que tu, tipo, tu não estava procurando, e necessariamente assim, como é que eles te acharam?
Tá, nesse caso, eu acredito que existam muitas plataformas, mas nesse caso específico comigo foi o LinkedIn. E aí, inclusive, como eu geralmente escutava, agora estou escutando menos, mas enfim, muito podcast, via muitos vídeos, assim, YouTube e tal, dessa área, né, de desenvolvimento, quem é de desenvolvimento sabe, geralmente, enfim. Daí, a pessoa sempre falava, cara, deixa sempre o LinkedIn atualizado, sempre, 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 se possível em inglês também, se você tiver interesse para ir fora do país, né? Ou no idioma que você quer ir, por exemplo, sei lá, espanhol, não sei, vai aqui, né? Tu quer ir.
Sim.
Mas, enfim, sempre essa premissa. Sempre mantém o LinkedIn atualizado e no idioma que você, por exemplo, pensa no futuro em ir. E às vezes, como aconteceu comigo, eu nem estava procurando. Eu pensava, óbvio que eu pensava, em ir para outro lugar, não necessariamente fora do país, nesse momento, no momento que aconteceu. Enfim, estava atualizado. Eu, inclusive, eu nem acessava, tipo, direto, tá ligado? Todo dia, ou, sei lá, dois em dois dias, não. Eu acessava desde nunca, mas eu sempre deixava atualizado. O que acontecia, vamos dizer assim, profissionalmente, ou sei lá, se eu fizesse um curso, eu ia lá e colocava. Sempre, sempre deixava atualizado. Mas, e aí eu recebi, tipo, do nada, apareceu uma mensagem lá, pipocou uma mensagem no meu telefone, e aí foi quando começou o processo.
E hoje, aí hoje tu trabalha pra Philips ou na Philips? Como é isso?
Então, hoje eu trabalho... Hoje eu trabalho em casa, né? Mas enfim, seria na Philips. Eu trabalho nas instalações da Philips, porém eu trabalho para a AMCOM, que é uma empresa aqui da cidade, não é da região, né? Aqui da cidade, bem grande, inclusive, enfim, tem algumas filiais em São Paulo e em outro lugar, não estou lembrado, mas aí foi eles que fizeram contato comigo, sempre eles, sempre a AMCOM, que é, vamos dizer, a minha empresa, né? Ou seja, em outras palavras, eu sou terceirizado.
Entendi.
Daí, muitas empresas aqui em Blumenau trabalham dessa forma, inclusive, da de TI, eu tô falando, obviamente, né? Não sei das demais, não tem como falar. Sim. Mas de TI, muitas empresas contratam pessoas. Por exemplo, quando eu entrei, entraram junto comigo 11 a 12 pessoas, mais ou menos. E daqui da região só tinham duas pessoas. 10 pessoas eram... Duas de Pernambuco, uns, sei lá, uns 3 ou 4 do Pará, aí tem do Mato Grosso, enfim, e aí diversificava. Aí você vê, tem duas pessoas daqui e o resto era tudo de fora, tá ligado? E, por exemplo, lá, pelo menos no meu ambiente, lá onde eu trabalho, melhor, onde eu trabalhava, né? Antes de começar a resenha toda, e aí tem muita gente que não era aqui lá, muita. Na verdade, eu não saberia dizer uma proporção, mas pelo menos 50%, 50%. Sei lá, 50% daqui e 50% não é daqui. No setor que eu trabalhava, tinha muita gente daqui, sei lá, uns 40% fora e 60% daqui, mais ou menos. Mas para você ver, em uma empresa gigante, e, sei lá, próximo a 50% de um setor que é de outros estados e de outras regiões, inclusive, eu acho bem interessante.
Ô Matheus, e lá na, agora, né? Tu faz o que exatamente? Qual é a tua função aí dentro da empresa?
Então, antes eu resolvia books, né? Em outras palavras, era basicamente isso. Então aparecia um problema no software que eu trabalho e chegava para mim e beleza, tu tem que resolver. Bom, era mais ou menos isso. Só que recentemente eu mudei e agora só desenvolvo coisa nova. Aí é mais legal.
É mais divertido.
Sem dúvida. Sério, não tem aquela pressão, né? Desenvolver coisa nova e tal, ter prazos e... Obviamente, resolver problema também tem, né? Lógico. Mas, sei lá, eu acho mais... É um pouco menos de pressão. Eu tenho essa impressão, pelo menos.
Agora eu vou falar um pouco da linguagem, cara. Que agora é uma parada mais técnica, né?
Mais técnica, bora. Era mais legal, vai.
Quais as linguagens que hoje tu desenvolve? Vamos pelo começo, aqui em Recife, quando tu tava em Recife aqui. Qual era a linguagem? Que tu, porque tu disse que trabalhava com machine learning, né? Então, qual é a linguagem que tu usava?
Tá, vamos lá.
Com maior frequência, né?
Lá na Urbana, foi a primeira lá do Recife. Trabalhava basicamente com... Era desenvolvimento web, né? Que eu mexi não só web, mas enfim. Era Java, basicamente Java, HTML, CSS, JavaScript também. Não muito, mas assim, o básico para fazer algumas operações em página. E muito nessa primeira empresa, né, que eu trabalhei lá, eu usava muito banco de dados, muito. Foi aí onde eu desenvolvi, querendo ou não, onde eu mais desenvolvi, assim, desenvolvimento com, pra, era Oracle, na verdade, lá. E foi onde eu desenvolvi um bocado. Eu manjava pouco, assim, coisa de graduação, sabe? Não é muito, você desenrola, querendo ou não, eu desenrolei, né? Enfim, mas é coisa bem básica, né? Assim, querendo ou não, a gente vai ter que falar algumas coisas técnicas, né? Mas, enfim... Mas era bem basicão, coisa bem básica. Vamos fazer um select numa tabela, insert, update, essas paradas assim, lógico. E uma paradinha ou outra de... Querendo ou não, não é sofisticado, mas... Lá, como assim, tipo... Lá era o sistema de bilhetagem da região metropolitana. Então, eram bancos monstruosos, monstruosos mesmo. E assim, como eu falei, foi muito bom, porque foi um lugar que eu desenvolvi muito... essa parada com banco de dados. Antes eu manjava muito pouco, mas quando eu saí lá, graças a Deus, foi uma coisa muito boa. E aí eu desenvolvia JSF, se eu não me engano, e outras paradinhas assim, para Java Web, né?
Uhum.
E aí eu não manjava de Java Web também, passagem, eu manjava muito de Java, sempre foi minha stack, né? Java. Eu manjava muito de Java. HTML, assim, de boa. E pra web, na verdade, eu usava PHP. Pra ficar brincando, né? Essas paradinhas, coisas de faculdade, eu fazia sempre PHP. Se fosse desktop, eu fazia em Java, na época. E aí eu não manjava, mas aí vai desenrolando, né? Assim, algumas pessoas falam diferente, mas eu acredito que é mais importante você dominar lógica de programação do que necessariamente uma linguagem. Você dominando lógica... Obviamente você vai ter dificuldade se você pegar uma coisa nova, claro. Sim. Não tem como não ter, né? Você vai ter aquela curva de... Eu nunca sei a palavra, se é aprendizagem ou se é aprendizado. Mas, enfim, essa curva, sempre vai ter a curva. E... Só que se você dominar bem, lógico, aí que a curva vai ser acentuada ou não. Enfim, só depende de você. Daí, fui para outra, que era a Avantia. Trabalhava com essa parada de machine learning, mas eu não trabalhava com machine learning. Eu ficava assim... Na verdade, quando eu trabalhei lá, foi só front, mas no começo ficou meio que... Eu fiquei fazendo umas paradinhas em Java, em Angular, na época. Angular, eu acho que foi 6 ou 5, sei lá. E aí eu também não manjava em Angular, não manjava de Angular. Mas aí foi quando eu aprendi, teve um tempo lá, assim, para aprender. Um tempo de uma, duas semanas, mais ou menos, foi quando eu comecei a botar a mão na massa. Mas... Foi bom. E aí foi quando eu descobri, na verdade, que eu até que me dou bem aprendendo coisas novas. Eu achava que não, que era uma merda.
Nossa, cara.
É uma merda, claro, mas... E aí eu desenvolvi um bocado do Angular. Mas, querendo ou não, já sabia mais ou menos o caminho das pedras, né? E daí deu certo, no final das contas. Deu certo. Beleza, aqui, basicamente, desenvolvo Java... Angular, Oracle, em Oracle. JavaScript, né? Muito JavaScript. E Angular usa JavaScript ou TypeScript. E aí, enfim. E é basicamente isso.
É uma dúvida que a galera tem muito de... Eu, pelo menos, tenho, tá ligado? De começar a aprender a linguagem que a galera tá usando muito no mercado. E, tipo assim...
É importante, né?
É, tem sua relevância, mas eu digo assim...
Claro.
Porque tu, quando saiu aqui de Garanhuns, tu já tinha assim, uma base boa na programação, tipo, tu foi meio que nubão, e na hora, assim, meio que tu foi se virando aí, começou a desenrolar, ou tu já tinha... Tá. Tipo, porque acho que a grande preocupação da galera que tá começando agora na faculdade a desenvolver, a aprender programação... É, tipo, saber muito para poder entrar no mercado de trabalho, né? Para poder entrar numa empresa assim como tu tá. Lá na faculdade a gente tem um primeiro período e a gente vê uma galera novinha muito empolgada, tá ligado? Tipo, ah, eu quero trabalhar na EA Games, quero trabalhar na Amazon, uma coisa assim. Uma coisa que gera muito é, tipo, querer saber muito para poder ter um currículo bacana, obviamente, mas para conseguir entrar numa empresa assim, tá ligado? Então, tipo, quando tu saiu aqui de Garanhuns, tu tinha esse cacife já? Ou, tipo, meio que tu foi aprendendo no meio do caminho e aí tu desenrolou as linguagens?
Vamos lá. Quando eu saí, eu desenrolava muito bem. Eu desenrolava bem. o Java. Desenrolava muito bem Java, outras eu manjava, tipo Python, C, essas em PHP. Eu, não PHP eu manjava um pouco mais que essas outras que eu falei, mas essas outras eu me virava bem. Java dominava muito bem e Python era um meio termo entre, tipo, dominava bem e mais ou menos. Era um intermediário, vamos dizer assim. Então, tipo, foi sair mais ou menos de galinhas nesses termos. Só que é que tá. Você nunca vai, tipo, saber muito, tá ligado? Porque, tipo, sempre que passa, mesmo que você domine uma linguagem, a menos que seja uma linguagem muito antiga, a linguagem sempre tá em, tipo, em atualização. Tipo, sei lá, coisas que a galera usa hoje em Java não se usava há 2 anos atrás, por exemplo, quando eu saí da faculdade. Óbvio que o core da linguagem se utiliza, lógico. Mas umas paradinhas novas, assim, mais da moda, vamos dizer, não existia, né? Então, sempre tá nessa constante atualização. Então, como eu falei antes, é importante você tem que manjar uma linguagem, querendo ou não, você tem que manjar, não tem o que fazer. Você quer ser desenvolvedor, programador, chegar a ser analista, né? Enfim, você vai ter que manjar uma linguagem, não tem o que fazer. Mas aí entra numa outra treta de... Vai entrar numa outra treta de desenvolvedor, que é essa parada de dominar várias linguagens, né? Enfim, existem inúmeros pensamentos aí, inúmeros pensadores, mas eu acredito que você tem que dominar um stack, na verdade. O que seria um stack? Por exemplo, eu domino a stack do Java. Então, existem vários frameworks, por exemplo, tem o Java, hoje os maiores, as maiores linguagens, assim, para back-end, vamos dizer, por exemplo, é Java e C Sharp. Eu não domino C Sharp, eu não sei nada de C Sharp. Já programei, mas eu não sei nada, não sei nada mesmo. Já programei C Sharp para fazer jogo no Unity, inclusive. São coisas bem diferentes. Aí você diz, mas quem programa em Java programa C Sharp? Programa. Quem programa C Sharp programa em Java? Também programa. Porque são bem parecidas, na verdade. C Sharp veio do Java, se eu não estou enganado, depois que a Microsoft tomou um processo lá da Oracle, porque eles modificaram o Java, mas enfim, não vem ao caso. E aí são linguagens muito parecidas, né? São orientadas a objetos, enfim, e outros conceitos lá. Então, tu consegue desenrolar. Mas, querendo ou não, aquela... Eu não sei se é essa palavra, pró-eficiência, tua eficiência não está naquela linguagem que tu não manja. Tu até desenrola, se, ó, tu precisa fazer X, Y e Z. Você provavelmente vai conseguir. Se você dominar bem, lógico. Você vai, sei lá, vai no Google, Stack Overflow, vários lugares, vai procurar lá as coisas que você vai utilizar, né? À medida que você for precisando, você vai e desenvolve. Beleza? Mas se você não manjar de lógica, já falei isso umas 3 ou 4 vezes, mas enfim, isso é realmente muito importante. Se você não manjar de lógica, não importa a linguagem. Você pode até... Não tem, você nem vai conhecer a linguagem. Para você conhecer a linguagem, você vai ter que manjar de lógica, tá ligado? Então, acho que o foco, principalmente para quem está começando, é manjar bem, lógico, muito bem mesmo. Ser muito bom com algoritmos. E aí, cara, o que precisar, tu derruba, não tem muito o que fazer. E aí, enfim, tu falou outra coisa importante, que é esse linguagem. Tu falou de linguagem da moda ou não? Sou eu que estou pensando nisso. Falou, né? Enfim. Pronto, tem muito isso de linguagens da moda. Isso acontece muito, principalmente com JavaScript, que é a linguagemzinha queridinha para front-end, né? Enfim, e aí muita gente se bate nisso. Mas assim, o meu conselho é manjar, assim, o JavaScript em si, não necessariamente um framework, por exemplo, React, ou Angular, ou Vue.js, ou sei lá, tantos outros que de 6 em 6 meses nascem. Sim. Então, o meu conselho é manjar bem JavaScript mesmo, a sintaxe mesmo, como funciona o fluxo do JavaScript. E aí, beleza, que você vai sentir dificuldade quando você for, né, mudar de framework e tal, mas você dominando JavaScript, você desenrola essas paradas novas aí, sem sombra de dúvida. Então, é assim, você vai ter que dominar a linguagem se você quiser seguir essa carreira, quando você sair da faculdade, vai ter que dominar. Alguma coisa você vai dominar, não é possível. Sim. Você passa 4 anos, 3 anos, e você não domina nada. Quer dizer, não é impossível, mas não é possível, acredito. Mas assim, você vai ter que sair sabendo alguma coisa. Alguma coisa você vai ter que sair sabendo. E aí, eu indico que não seja uma linguagem muito antiga, porque, querendo ou não, você está na faculdade para quê? Em teoria, você sair para ir para o mercado ou para você continuar na academia, sendo professor. Mas você não pode ser professor quando você sai da faculdade, você tem que passar por mestrado e doutorado. Então, em teoria, ou você vai fazer um mestrado, e aí você vai usar a programação ou não, depende da área que você for, provavelmente vai usar, enfim. Ou você vai para o mercado. Se você for para o mercado, querendo ou não, é uma vitrine. E para você se dar bem na vitrine, né, para você ser escolhido, você tem que, querendo ou não, dominar algumas coisas básicas. E aí você tem que, enfim, saber se virar, né? Você pode dominar o JavaScript, mas não dominar o framework que eles estão utilizando lá na empresa. Por exemplo, um Angular, um React. Mas você, tipo, é uma vaga de júnior, vamos supor, né? Então, não podem pedir experiência se for um júnior, enfim. Mas podem ter alguns requisitos, né? Tipo, se virar bem. Não sei se dá para ser um requisito isso, né? Se virar bem, mas enfim. Então, tipo, tu domina JavaScript, tu domina... Quando eu digo domínio, não é saber tudo. É saber se virar bem. O que precisar, você sabe fazer. Não necessariamente na hora, mas você vai conseguir fazer, entendeu? Então, tipo, ah, domina Java e Java mesmo e JavaScript. Então, pouco importa se vai ser Angular ou React, beleza? Você vai ter um chute de aprender, mas você sabe se virar, então você vai chegar lá, sem sombra de dúvida.
O cara ter uma base boa é sempre muito... É fundamental, na verdade, né? Mas quando tu começou, velho, tu tinha na cabeça assim, não, eu quero ser front-end, eu quero ser back-end, eu quero ser full-stack. Tu tinha alguma coisa assim em mente ou não? Tipo, tu foi fazendo e aí depois tu descobriu, tipo, ah, eu tenho mais afinidade com isso. Hoje, então, tipo, tu tá aberta...
Então, vamos lá. Isso é meio complexo de bater o martelo, assim. Tem gente, conheço algumas pessoas, por exemplo, que elas manjam muito front-end. Não necessariamente um framework, mas, enfim, de arquitetura, de framework, de, enfim, várias coisas. E tem gente que manja muito de coisas para back-end, tá ligado? E tem gente que manja um pouquinho de cada. E esse é o meu caso, eu manjo um pouquinho de cada. Então, aí tu diz assim, ah, mas tu se considera o quê? Então, sei lá, um desenvolvedor front-end ou back-end? Seria full stack, né? Pela definição, seria full stack.
Uhum.
É importante, eu acho muito importante você conhecer como funciona, né? Um ciclo, vamos dizer assim, um ciclo de uma aplicação, saber o que, né? o que tem no back-end, o que tem no front-end, e aí, se você tem mais afinidade com front-end, beleza, pode ser, realmente tem gente que tem muito mais afinidade com front-end, tem gente que tem muito mais afinidade com back-end, né? Mas assim, quando eu saí da faculdade, na verdade, eu não manjava muito de assim, front-end mesmo, não. Me virava bem HTML, CSS, JavaScript. Bem assim, né? Bem básico. Mas seria mais back-end na época que eu saí da faculdade. Eu manjava muito de Java, muito. Só que, tipo, é aquele negócio, né? O que paga meu salário, né? Vai botar a comida na minha mesa. E aí, depende se é front-end, back-end, ou só escrevendo papel. Pouco importa, que precisar pagar suas contas, você vai fazer, né? Mas hoje eu trabalho com full stack.
Mas tu acha que essa exigência da galera que tá meio que começando, tipo, não, eu só quero fazer front-end, eu só quero fazer back-end. Tu acha que atrapalha?
Olha,
né? Não, mas tipo, depende de cada um mesmo.
Eu acho que a longo prazo, eu acho que pode ser prejudicial à própria pessoa. Porque tem muitas coisas que você só vai entender se você souber como funciona o back-end. Da mesma forma que, tipo, se você não manja nada de front-end, como é que você vai fazer um back-end? Você até pode fazer, nos dois casos, inclusive. Mas eu acho que é muito mais rico para você, pelo menos na graduação. Na graduação, você tem que manjar. Dois, front-end e back-end, você tem que manjar. Agora, depois que você está no mercado de trabalho, eu acho que é irrelevante. Irrelevante, se você se sentir melhor, você faz. Mas assim, para a galera que está começando, diria que é entender front-end, entender back-end e saber manjar banco. Assim, o básico, saber o básico. Não estou falando se expert em Java, ter certificado em Java ou banco, mais que essas coisas, não. Não estou falando isso. Estou falando saber se virar. Sai da graduação sabendo se virar. Isso. E como é que você faz para saber se virar? É sabendo um pouquinho de cada. Não tem como você sair para o mercado sem saber nada, absolutamente nada de banco de dados. Pode acontecer, mas aí você vai ter que correr atrás. Provavelmente você Não necessariamente vai ver isso logo no seu primeiro emprego, mas no seu segundo emprego, no seu terceiro emprego, você vai ver e você vai sentir muita dificuldade. Enfim, pode ser um impeditivo, inclusive, para você conseguir a vaga.
Olha, Morgan mandou essa pergunta aí. Diga duas qualidades que são necessárias para conseguir uma vaga de desenvolvedor.
Ah, minha opinião, né? Minha opinião. Para conseguir uma vaga, beleza. Para conseguir a vaga, você tem que preencher os requisitos, óbvio. Mas, supondo que você está falando de qualidades interpessoal, sei lá, diria ser esforçado. Tem que ser muito esforçado, principalmente se você não dominar as ferramentas que você vai trabalhar na vaga, no emprego. E, geralmente, isso é a maioria dos casos. Você sempre vai chegar num lugar que você não conhece alguma coisa, então você vai ter que correr atrás, não necessariamente no seu horário de trabalho, inclusive.
E, tipo, tu vai ter que chegar lá, beleza, que vai ser difícil no começo, mas tu vai ter que chegar em casa e aprender a mexer na ferramenta. Então, esse é um ponto muito importante, muito importante, muito mesmo. Talvez o principal qualidade. A segunda, eu diria que é difícil. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha parado para pensar nisso, mas sei lá, conviver bem em grupo é importante também. De vez em quando você vê uns devs meio não, bastante egocêntrico e tal. Não é incomum encontrar isso. Talvez seja um dos problemas, na verdade, assim, sendo dessa área, tem muita gente, assim, como outras, sei lá, se acham meio superiores. Isso é ruim em uma equipe. Se você estiver desenvolvendo sozinho, só pode prejudicar vocês, claro. Mas se você estiver numa equipe, isso é... Vai contra a equipe, na verdade, não só contra você. Beleza que uma hora vão te chutar, querendo ou não, dependendo do que você faça, dependendo do seu cargo, né? Mas isso, sem dúvida nenhuma, é um gol contra. É difícil convivência. É isso que eu queria dizer.
Dentro do assunto, mas fugindo um pouco, tipo, tem algum filme assim que tu indique pra galera assistir, assim, tipo, ó, esse filme aqui é muito bom pra essa área, tipo, porque tem...
De programação?
Sim, de programação em geral.
Assim, de programação mesmo, não.
Ou pelo menos que mostre o mundo, assim, porque a gente tem o Facebook, né, tem o do Facebook, tem o de Steve Jobs.
Tem o do Facebook, é legal, o do Facebook é legal, o Steve Jobs eu nunca assisti, sempre fiz, mas, enfim, nunca deu certo assistir, enfim. Só que tem outro, cara, que, assim, não é necessariamente de programação, mas, assim, na verdade não tem nada a ver, né, mas, enfim, eu vou falar. Eu não lembro o nome dele também. Mas eu lembro, o ator, que era aquele ator que faz o Thor, é Chris Hemsworth, né? Um negócio assim, o nome dele.
Sim.
E ele, na verdade, ele vai apresentar a ideia dele para uns caras lá, tipo, o investidor anjo. E aí, enfim, o filme se desenrola, não dá certo, ou dá certo, acho que não dá certo, e aí dá uns rolos lá, e aí começa a haver uma espionagem industrial lá entre duas empresas bem, bem grandes, tipo, sei lá, Apple e Microsoft, e aí ele tá metido lá no meio, e assim, não é necessariamente de programação, mas essa parada assim, de empreendedorismo, não necessariamente, esqueci a palavra agora, mas enfim, é bem interessante, eu falei isso agora, eu só diria esse, assim, não lembro nenhum que seja bacana assim de programação não, porque programação, se fosse um filme, o cara só ia ficar parado aí no monitor, né, então, o que fazer, né?
A galera imagina, né? Que o programador é aquele hack de filme, né? Não,
tá louco.
E na verdade é tipo...
Tá louco.
Fez no
Google. Ctrl-C, Ctrl-V, né? É, bem isso.
Bem isso.
O dilema... Eu não sei se é o dilema. Vai falando aí, Rafa, que eu vou ver se eu acho o nome desse filme.
Eu não sei se tu é muito... Porque, tipo, tem... Não sei se tu é cinéfilo, né? Que agora virou moda, todo mundo...
É assim. A palavra da moda, né?
É a palavra da moda, né? Mas, tá. Assim, quais são tuas distrações, cara? Aí pra... Beleza, tu teve um dia cheio aí, quer se distrair, o que é que tu faz? Eu sei que, pelo que a galera falou aqui, tu joga muito CS. Eu tô fazendo pergunta retórica porque eu sei a resposta.
Mas é só pra galera saber.
É, tá. É, assim, cara, eu gosto de jogar. Gosto. Talvez eu joguei mais no passado, mas enfim. É, jogo bastante CS, principalmente. De vez em quando jogo outras besteirinhas. Tipo Call of Duty War. Esqueci, talvez eu esqueça o nome dele. Warfire, Warfare, sei lá. É um jogo de Battle Royale. É, basicamente assim, jogo de FPS. É, basicamente isso. Jogo basicamente isso. E filme. Então, assisto. Eu já assisti muito filme na minha vida. Hoje em dia eu assisto pouco. Tô mais assim em seriado, tá ligado? Mas de vez em quando, assim, um ou dois filmes por semana, mais ou menos. Seriado. Eu comecei um agora, mas fazia um tempo já que a gente tinha acabado um seriado. Não lembro qual era o seriado que a gente assistiu. Mas enfim. Warfare, é esse mesmo, esse bicho aí. Enfim, é basicamente isso. Em anime eu não assisto. O anime é muito raro. Só assisti uns dois ou três animes na vida. Muito pouco.
Anime você tem que ter muito tempo pra assistir, cara.
Não, é que tá. Alguns, até que não, né? Porque, tipo, geralmente é curto, são curtos, são de 20 minutos, tipo, série sitcom. E é, tem mais? Nunca vi. Anime. Nem sabia que tinha. Sim. É 20, 25 minutos, não? Cada episódio?
Sim, mas sim, são, tipo, os episódios são curtos, mas tem. Por exemplo, Naruto tem quase 450 episódios.
Ah, sim, sim. Não, aquele. Tem um que tem um bocado mais de mil, né? É. Do marinheiro, como é One Piece, né? Tem muitos. É absurdo. É absurdo aqui. One. Enfim,
aqui eu disse um filme muito bom aqui, cara. Jogo das Imitações.
Qual?
Jogo das Imitações. Sim, que é com... como é o nome dele? É Benedict Cumberbatch. Muito bom, cara.
Quem é esse cara? Ah, Benedict é o cara que... Ah, eu sei. Doutor Estranho. Aham.
Eu queria te agradecer, Matheus, pela participação, cara, por tu ter aberto tua vida aí pra gente conhecer um pouco da tua profissão e de quem é Paulo Matheus. Tu quer deixar alguma rede social pra galera te seguir, quem não te conhece?
Me segue aí, velho. Então, beleza.
Te seguir em algum lugar, eu vi que tu faz isso na Twitch.
Então, vez e nunca, né? já fiz umas streams de CS lá, que é o jogo que eu jogo, de Minecraft também. Mas, de vez em quando, eu faço um streamzinho lá. Pode seguir lá. É TroniPM. TroniPM. PM de Paulo Matheus. É, no Instagram, essa conta aqui. Paulo Mateu com W. No Twitter também. Paulo Mateu com W. É a mesma coisa. Pode seguir lá. De boa. Pode ficar falando besteira, mano. Sempre que possível.
Beleza, mano. Cara. Valeu. Obrigado.
É nóis, velho. Foi um prazer. Coração, precisando, tamo junto, velho.